Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli e Lucas Fittipaldi. Nós vamos analisar um empate em 0-0 entre Sport e Cruzeiro na Ilha do Retiro, jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. As rodadas estão passando, a conta do Sport vai ficando cada vez mais apertada, mas a gente vai dar uma analisada sobretudo nos 90 minutos, no que aconteceu dentro de campo, um jogo que foi marcado por um gol mal anulado do Cruzeiro, de Barcos, no primeiro tempo, um pênalti defendido por Magrão na reta final da partida, cobrado por Raniel, né, duas chances claras do Cruzeiro, na verdade um gol anulado e uma chance claríssima de fazer mais uma vez o gol da vitória, Magrão evitou, e ao Sport, dando aqui um spoiler do que tende a ser um dos rumos do programa, quanto ao Sport, um segundo tempo que parece ter aberto uma nova possibilidade, pelo menos para o meio de campo ganhar a solidez que não teve desde a saída de Anselmo. A entrada de Marcão e depois de Jair deu uma transformada no setor e nos 45 minutos finais, eu arrisco a dizer que a gente viu o melhor trabalho no meio do campo do Sport, justamente desde lá atrás, quando o mundo árabe veio aqui e tirou Anselmo às vésperas de Sport e Atlético Paranaense. Cássio, é por aí o bom desempenho, posso dizer assim, do meio de campo do Sport no segundo tempo. É o que fica de positivo de uma partida em que o resultado, logicamente, não é positivo.
Fala Fred, Lucas, ouvinte. Fred, eu gostei inclusive dessa sua ponderação em relação ao setor do meio campo, porque, por exemplo, o primeiro tempo contra o Bahia eu gostei. Eu achei que o Sport fez um bom primeiro tempo contra o Bahia de uma forma geral, de uma forma coletiva, o time se portou bem naquele início de jogo na Fonte Nova. Nesse jogo contra o Cruzeiro, uma responsabilidade maior, até porque na conta do Sport a pontuação sobre esse time misto do Cruzeiro, um misto quente, mas ainda assim um misto do Cruzeiro, talvez fosse maior do que a do Bahia, embora ali fosse um confronto direto, mas em relação ao contexto do Sport como visitante de Salvador não era muito bom. Contra o Cruzeiro, o Sport costuma fazer mais aqui, mesmo no Recife, claro. Marcão começou como titular, essa vaga de David já era esperada. David, que é bom até lembrar, quando o Anselmo saiu, os primeiros jogos de David, ele teve um bom papel. Agora o prazo de validade, pelo visto, foi muito curto. Eu estou dizendo isso justamente para torcer para que o de Marcão também não seja. Mas quando a partida que ele fez, ele começou um pouquinho afobado, fazendo muitas faltas, até o ritmo da velocidade, a gente até brincou, não sei se de repente era o nível de competição que ele estava, que obviamente existe essa diferença, é óbvio que existe, mas foi se aprumando durante a partida. E melhorou muito no segundo tempo com a entrada de Jair. De fato, o meio campo do Sport ele teve mais força. Primeiro, Marcão é muito mais forte do que David e Jair é mais forte do que Neto Moura. Não significa que a escalação seja Jair e entrando e Neto Moura saindo. Na verdade, Neto Moura estava amarelado, fez uma falta no final que não era para amarelo, mas que de repente na próxima falta já poderia ser advertido pelo juiz. Achei essa substituição correta, mas pensando um pouco mais para frente, talvez seja finalmente liberar Neto Moura para essa característica mais ofensiva dele, jogar um pouco mais à frente e o meio campo começa Marcão, Jair e Neto Moura. Ou seja, não é uma troca, é somar nesse caso. Mas em relação ao que isso não aconteceu, porque um substituiu o outro, né? Pelo segundo tempo, eu acho que o Sport fez uma partida, o segundo tempo contra o Cruzeiro, uma partida razoável, uma partida aceitável. O que é muito curioso, porque o jogo contra o Paraná, o Sport teve uma atuação horrível. Ganhou os três pontos numa atuação muito ruim diante do Lanterna. E agora, uma atuação muito ruim durante os 90 minutos. E agora, durante 45 minutos, o primeiro tempo foi um pouco equilibrado, mas o Sport jogou muito mal, errou muitos erros técnicos, erros individuais, assim, de certa forma até irritante. Mas o segundo tempo, embora isso tenha acontecido, pelo menos no segundo tempo, o Sport teve uma faixa de 20 minutos, onde ele conseguiu ser superior ao Cruzeiro, onde ele conseguiu chegar com perigo. Não concluiu, porque, obviamente, é um time que perdeu o poder ofensivo, que nas últimas seis rodadas o Sport fez um gol. Então, assim, esse jogo contra o Cruzeiro não é atípico. O desempenho do setor ofensivo do Sport não foi atípico. Foi o que vem ocorrendo. Um gol em seis jogos é muita. Na verdade, é pouquíssima coisa. Eu ia dizer uma lacuna muito grande, né? E passa um pouco, inclusive, o que aconteceu com o Vitória, Fred. O Vitória tem a pior defesa, Quando começou a ajustar a defesa, começou mesmo tendo hoje o Vitória, assim como o Sport, tem menos de um gol por jogo. Mas na hora que o Vitória conseguiu arrumar a defesa, ou pelo menos parcialmente, as vitórias apareceram. Por 1-0, não por acaso. O empate apareceu por 0-0, não por acaso. Não, é a mesma coisa com o Sport. A vitória do Sport foi por 1-0 e o empate foi por 0-0, não é coincidência. Se o ataque não rende, que pelo menos você ajusta a defesa, porque em algum momento você consegue obter algo. E o Sport não vinha, vinha falhando demais. É, para isso, o Sport teve uma escalação semelhante ao sistema defensivo, semelhante ao de Salvador. E até surpreendeu quando o Prata entrou no segundo tempo e Eduardo manteve Ronaldo Alves. Eu assisti o jogo com o Fred e ele até falou, até antecipando uma coisa que ele pode lembrar aqui, que foi o fato de que o Hernando foi deslocado para a lateral e na hora dessa substituição, em vez de ele voltar para ser zagueiro, ele acabou perdendo a posição. Mas, para ser bem justo, eu gostei da partida de Ronaldo Alves. Ele fazia por merecer o banco, deu sorte com esse encaixe de três zagueiros e ele acabou tendo voltando à equipe. Mas nessa partida contra o Cruzeiro, eu acho que ele teve uma boa atuação. Na frente, precisava, um pouco mais à frente, a seja da cabeça de área, precisava acontecer isso. Precisava um marcador que efetivamente rouba a bola e simplesmente não a perde no passe seguinte, que pelo menos consegue distribuir o mínimo. E o David não estava conseguindo fazer isso. Ele estava diminuindo a quantidade de bolas roubadas e simplesmente a jogada não fluía. Começou a acontecer com o Marcão e na hora que a bola vai para Jair, finalmente tem um pouco de passe de vertical. E aí muda a história do jogo.
Lucas, eu queria a tua análise, assim como a gente começou falando dessa... sobretudo desse meio de campo, quando encaixou Marcão e Jair no segundo tempo, eu queria a tua análise, qual foi a tua primeira impressão dessa dupla, do quanto o Sport já ganhou nessa partida e do quanto isso pode ser... Porque nesse momento do campeonato, faltando 14 jogos, o Sport esgotado, apertado na matemática, qualquer sinal positivo você tenta se apegar a ele para que seja o ponto de partida. O quanto tu enxerga que isso pode ser... uma base para se evoluir.
Fala, Fred, Cássio, ouvinte. Muito, Fred. Enxergo muito, porque são dois jogadores que estrearam hoje, né? Marcão começou jogando, já entrou no segundo tempo, como vocês já disseram, e mudaram a cara do time. Eu acho que isso é a pedra fundamental para a gente discorrer uma análise aqui. E é como você falou. Se o resultado não vem, e o resultado foi muito ruim, né, nesse momento o Sport dentro do Z4 empatar em casa, ainda que seja contra um Cruzeiro, e um Cruzeiro forte, né, praticamente titular, o resultado ainda assim é ruim, mas o time saiu aplaudido de campo. Né, um 0-0 em casa, o time saiu aplaudido de campo. E não saiu aplaudido de campo por acaso. Né, fazia muito tempo que o Sport não fazia um bom segundo tempo, por exemplo. Eu não me lembro a última vez que o Sport tinha feito um segundo tempo para deixar o seu torcedor terminar um jogo, para deixar o seu torcedor com uma sensação mais animada, como a gente viu hoje. Né? O Sport vinha fazendo até alguns primeiros tempos razoáveis, mas o segundo não. E hoje foi o inverso. Né? O primeiro tempo foi fraco, né? Tanto que no intervalo você olhava assim e se perguntava como é que vai fazer para arrumar uma vitória no jogo desse hoje. Só uma bola esporádica, enfim, o cenário não era nada bom. O Cruzeiro foi melhor, teve chance, fez o gol muito mal anulado, merecia ter descido para o intervalo vencendo, ainda que não tenha colocado o Sport na roda, não tenha sufocado nada disso, mas foi superior. E aí, no segundo tempo, quando entra, sobretudo Jair, porque Marcão já estava bem. Né? Trazendo para essa análise da dupla de volante, Marcão já estava bem. É um jogador que, claramente, você vê que não é um primor de técnica, mas que é um cara que tenta... tem uma virtude, que é a princípio, né? Lógico que tudo que a gente tá falando aqui é ainda bem superficial, né? Foi um jogo. Mas um cara que pelo menos teve o mérito de esconder suas falhas. Né? Não quis inventar. Fez o feijão com arroz e com muita disposição, valorizando as suas virtudes, o poder de marcação, a entrega, a vontade. É um jogador que veio da Série C. O cara tava no Cuiabá, né? Mas com muita entrega, com muita atenção... e jogando correto, até porque no segundo tempo, quando o Jair entra e o time cresce, ele cresceu mais ainda junto. E até teve possibilidade de dar passe, dar lançamento, né? Mesmo não sendo, claramente é um jogador que não tem essa técnica tão apurada. Né? Um estilo diferente já do Jair. Você já vê um Jair, um jogador mais técnico, né? Que já tem mais facilidade no traquejo com a bola, né? Joga de cabeça em pé, tenta infiltração. né? Já deixou. Então eu acho que o meio de campo, Fred, meu pai que costuma dizer isso, disse, é a alma de um time, né? E é muito difícil você jogar com o meio de campo que o Sport vinha jogando, né? Um meio de campo que nem faz o time andar e nem marca, né? Então o time fica praticamente nulo sem meio de campo. Então entram dois jogadores, um que vem da Série C e um da Série B, que o Jair veio do Juventude, né? Tava destaque lá no Juventude, já tá outra cara. A sensação que eu saio hoje desse jogo do Sport é que o time já tem outra cara. Porque você tem jogadores como o Durval, que não vinha jogando, mas já tá ali, já firmou seu espaço, já faz alguns jogos que vem. Então, no segundo tempo, quando entrou o Matheus, melhorou também no lugar de Andrigo, que Andrigo foi uma negação, depois a gente vai para as análises individuais. Mas você já vê o time com outra cara. E isso, para mim, é o fundamental, porque era isso que se pedia, né? Desde a chegada de Eduardo. O Sport não iria ter um esboço de reação, não iria ter como tentar lutar contra esse rebaixamento se fosse do mesmo jeito, com os mesmos jogadores, jogando da mesma forma. E pelo menos hoje a gente viu algo diferente e que dá um fio de esperança aí pro torcedor.
Lucas, eu vou pegar esse comentário justamente de um trecho que você citou, que é... Todo mundo viu um Cruzeiro melhor do que o Sport no primeiro tempo, ainda que não tenha chegado efetivamente com 3, 4 chances claras de gol, fez o seu gol anulado, mas numa bola aérea, numa bola que nem foi consequência, né, de uma criação ofensiva do Cruzeiro, mas o Cruzeiro tinha um amplo domínio e dava a sensação de que se acelerasse mais, atropelava o Sport. Então, quando vai pro vestiário, quando o time vai pro intervalo, o cara pensa, meu amigo, o segundo tempo, o sol baixa, o Cruzeiro vai vir para cima, e de fato... Eduardo fez uma substituição até de caráter mais ofensivo, que é você colocar Prata no lugar de Hernando, e Cássio já até fez a leitura que eu fiz na hora, mas também concordo com ele. Eu teria tirado o Ronaldo Alves, porque eu acho que Hernando merece ficar na defesa, mas Ronaldo Alves fez uma partida muito correta, né, e muito segura e providencial em alguns momentos.
Durval também, na verdade, a dupla de zaga como um todo. Durval foi bem contra o Paraná, mal contra o Bahia, mas voltou a ter uma atuação segura. Na verdade, a dupla de zaga esteve bem.
Esse mal contra o Bahia até coloca um certo asterisco aí. Mas enfim, para focar nesse jogo, quando o Sport vem para o segundo tempo com alternativas, isso é um efeito, assim. Porra, como o Lucas falou, como é que o Sport ia ganhar aquele jogo? Esperava um cruzamento, uma bola, e o Sport criou chances de fazer o gol. Uma, duas, três, não foram super chances, Fábio não saiu daqui com nenhum milagre, não teve uma bola que bateu na trave, mas houve uma série de bolas que a gente pode tratar como iminência de um gol, uma escolha um pouquinho mais acertada, um passe mais preciso, o time teria chegado pelo menos a ter chances efetivas de abrir o placar. Falta qualidade técnica, falta confiança, e esse é um problema de estar onde o Sport está e como ele está, porque é um time que não só está na zona de rebaixamento, porque o Ceará está também na zona de rebaixamento, mas o Ceará está em alta, o Sport é embaixo. O Sport, uma bola como a que Prata recebeu já na reta final do jogo, cara a cara com o Fábio, não tem a confiança para arriscar um chute de qualquer jeito, para ver se pega na veia, para ver se tira do goleiro, tenta trabalhar com o brocador para que o brocador finalize. O Sport demora muito a finalizar, quer finalizar dentro da pequena área, quer fazer o gol com certeza. E o time que está na coragem faz gol como o Ceará fez, com o goleiro batendo falta. Então, essa confiança só vem com resultados. Mas o fato de jogar bem, e Eduardo Batista até falou isso, né, na coletiva, de que o fato da torcida ter saído aplaudindo o time ao final do jogo com 0-0 dá um sinal de que o trabalho está no lugar certo. E aí, eu quero fazer, antes de reabrir aqui o debate, dois resgates, assim, de momentos em que a gente falou bastante no telecast e houve uma demora na ação. O primeiro é a demissão de Claudinei. Porque, veja só, Eduardo chegou, não trouxe aquele efeito de troca de técnica que se espera, de chegar e ganhar um jogo, não trouxe. Mas vieram as semanas, uma semana livre, dois, três dias, ele começou a trabalhar algo diferente. Que Claudinei já não vinha trabalhando algo diferente. Então, Eduardo começou a encontrar pequenas saídas, a história de colocar os três zagueiros, fazendo uma linha de quatro mais definida, nesse jogo, trabalhando com dois volantes novos. Então, assim, barrando a família Bastos, né, chegando ao limite com os caras, procurando a direção, deixando claro que com esses caras não dá para trabalhar. Então o Sport demorou a iniciar esse processo de arrumação de casa que ainda está atrasado. A gente está gravando esse telecast com, no dia em que Felipe Bastos e Michel Bastos foram nas redes sociais ironizar. Então assim, esse corte, essa enxugada, ela tinha que ter sido um pouco antes. Tá? Ela tinha que ter vindo, a mudança tinha que ter vindo antes. Para que aí, se os caras não se adequassem à mudança, sairiam. Porque o que está acontecendo com Felipe Bastos e com Michel Bastos é que agora eles não estão se adequando a um time que trabalha mais sério. E aí eles estão sobrando. E a outra coisa que para mim é muito explícita, e até assim a gente fecha aqui o ciclo dessa primeira parte do programa que a gente analisa o meio de campo, é que quantas vezes se falou, vai na Série C, vai na Série B e traz jogador que está jogando. Porque jogador que está jogando está com ritmo de jogo. É o que eu falo. O exemplo foi dado do Quixadá, que o Ceará pegou. Quixadá está jogando a D, não era nem a C. Todo jogo ele está dominando bola, entrando na área, driblando, chutando. O cara está chegando com confiança. Jair estava fazendo a grande temporada no Juventude, que está mal na Série B. Mas o cara vinha jogando todo o jogo, sendo aplaudido. Isso é jogador de confiança, bem fisicamente. É por isso que a gente até teve um debate de abertura de podcast se jogador tinha carimbo. Tinha selo de Série C, tinha selo de Série A. Veja só, eu até acho que o jogador tem o seu carimbo. Mas você tem que também tratar do momento. Você tem que tratar também do potencial físico, da confiança. E o Sport foi lá de forma muito atrasada, no limite, e pensou aí jogadores da Série C, apenas um da Série B, para tentar dar uma mexida, e viu que adiantou. Viu que adiantou, como eu encerro aqui essa parte, justamente da forma que eu abri. Desde a saída de Anselmo, foi o melhor jogo do Sport no meio de campo. E como o Cássio citou, abre a possibilidade de um meio de campo com melhor pegada e melhor qualidade de passe. Se tirar Andrigo e fechar com Neto Moura, você joga com Marcão, Jair, Neto Moura, você tem três jogadores que tem de boa a regular capacidade de marcação e de boa de regular a boa capacidade de saída de jogo. Então assim, o time dá uma acordada. Resta saber se a tabela, se o momento, se uma série de outras questões vão permitir a reação. Antes da gente seguir aqui com o programa, eu queria lembrar da nossa parceria com o restaurante Riso, que fica ali na Santos Dumont. Meu amigo, tive lá na semana, uma semana atrás, antes da partida do Sport contra o Paraná. E foi, tem um tempinho que eu não ia, já vinha dizendo, porra, saudade de voltar lá. E foi fantástico. Comi um risoto de ossobuco, que Cássio até aprendeu no dia o que significava ossobuco. E meu amigo, tutaninho dentro do ossobuco, qualidade impressionante. Então, tô aqui para lembrar que durante a semana, você quer conhecer o Riso, você que tá, porra, precisando trabalhar, um almoço, fazer uma reunião, ou tá na correria, R$39,90 é o menu do chefe, com entrada, prato principal e sobremesa. É melhor do que almoçar em qualquer shopping, qualquer dessas, qualquer loja de fast food. Pô, R$39,00 você tá almoçando uma refeição completa, de altíssima qualidade, no restaurante de gastronomia, de alta gastronomia, com ambiente tranquilo para você fazer sua reunião, para você esticar um pouquinho mais, para você relaxar. Muito melhor do que uma praça de alimentação de shopping center. Então aí, de segunda a sexta, se liga no menu do chefe. E qualquer dia da semana, tá? Qualquer dia da semana, você pode pedir o prato do podcast, que é o Carbonara, o carro-chefe, um dos carro-chefes lá do Riso. E você paga apenas R$35,00 no Carbonara. O Carbonara, se você olhar lá no cardápio, tá R$45,00. Você chama o garçom, os garçons lá ouvem o podcast, conhecem o podcast, a turma tá 100% por dentro. Não precisa ficar com vergonha de chamar o garçom, não. Chama o garçom e diz, ó, sou ouvinte do podcast, quero o prato do podcast, que eles vão trazer um Carbonara para você conhecer esse Carbonara. A turma aqui fala, mas ninguém conheceu o Carbonara ainda, né? Chega lá e se perde no cardápio, vai para outra opção.
Pois é, ainda não. Agora, eu vi você falando aí, Fred, esse almoço, realmente, essa pedida do menu, a dica é exatamente pro cara que quer aquele almoço mais que é normal, né? Todo mundo durante a semana quer um almoçozinho um pouco mais relaxado, quer dar uma... ter um pouquinho mais de tempo para almoçar. A pedida é na medida, bicho. Porque assim, é R$39,90, claro que não é um almoço, não é um PF, né? O cara não vai pagar 10, 20, mas se tu quer almoçar com um pouco mais de... nesse perfil já, porra, é o melhor custo-benefício. Falando de custo-benefício, excelente. Com menu, com entrada, com sobremesa, o prato principal naquele ambiente ali, assinar embaixo aqui dessa dica do almoço.
É forte demais. Assinar aí, viu? Porque vale a pena. Vale demais a pena. E eu não sei nem se tem esse 90, viu, Lucas? Tô na dúvida agora se é 39 ou 39,90. Tô achando que é 39 puro. Mas também não é por causa de 90 centavos que o cara vai... Se o cara tá aqui na dúvida de se é 39,90 ou 39 para não ir, é melhor não ir, não. Acaba tem que aí tá na confusão. Então é isso. Restaurante Riso, lá na Santos Dumont. Pra você que quiser conhecer os pratos, pô, entra no Instagram do Riso, super bem feito, no Facebook, dá uma olhada nas fotos, porque a qualidade lá é demais, demais mesmo. Ostrinha viva, fresquinha, tem a farofa de quê? A farofa, tu esqueceu, se apaixonou pela farofa, né? Farofa de chouriço, pô.
Farofa de chouriço, meu amigo, essa aí é brincadeira.
Mas então, vamos voltar aqui, sair desse ambiente tranquilo que a gente tá, e voltar para o conturbado momento do esporte. Eu queria fazer então a seguinte pergunta: dá o que a gente viu, um bom primeiro tempo em Salvador com derrota, um bom segundo tempo no Recife com empate, faltando 14 jogos, uma projeção aí de 41, 42, 43 pontos para salvar. Dá?
Olha só, se com 41 salvar, para mim o problema não é esse não, o problema é o Sport chegar em 41 pontos. Eu acho muito mais difícil o Sport chegar em 41 pontos do que 41 pontos ser a margem para salvar. De fato, o Sport quebrou um pouco a sequência, nos últimos três jogos, uma vitória, um empate, uma derrota, isso pelo menos modifica o ambiente de ser só pau na cabeça o tempo todo. Em algum momento o número de pontos evoluiu um pouco na tabela.
E teve chance de ganhar os três jogos.
Mas aí, ok.
Não que tenha jogado melhor os três jogos, é diferente.
Eu entendi. Para o cara não fazer. Nas derrotas, por exemplo, contra o São Paulo, não teve nenhum momento. Então eu entendi. Contra o Santos também não. Com um minuto já estava 1-0 para o Santos, inclusive. De fato, contra o Paraná venceu. Contra o Cruzeiro empatou com um gol mal anulado do Cruzeiro. E contra o Bahia fez um bom primeiro tempo. Mas veja só, sobre a sua pergunta, Fred. As três próximas rodadas, elas fazem com que eu não seja tão otimista quanto a isso. Por quê? Embora reconheça que o Sport fez um segundo tempo, não é que foi um bom segundo tempo, um segundo tempo competitivo, porque o Sport simplesmente não estava sendo competitivo. Porque o Sport errou muito, falta de criação de jogada, falta inteligência para alguns jogadores, para a execução da jogada, escolha da melhor escolha. Mas competitivo o Sport foi, isso não dá para negar, porque o Sport não vinha sendo isso. Isso era muito grave na primeira. Tava o café com leite. Mas pegar o Corinthians fora, Palmeiras em casa e Atlético Mineiro fora na sequência desses três próximos jogos, eu acho muito complicado, porque a tendência é a pontuação muito baixa daí, e psicologicamente eu não sei dizer, porque o time está na zona de rebaixamento. Se tivesse vencido estaria fora, mas nesse momento está na zona de rebaixamento. Se o desempenho for o que se espera nesses três jogos, continuará na zona de rebaixamento e possivelmente até com, de repente, três pontos de diferença. Ou seja, precisaria de uma rodada, mais uma rodada perfeita e outro pontinho para sair. E aí eu não sei se psicologicamente se o Sport conseguiria dar um novo salto depois desses três jogos. Isso para mim é um papel que a Eduardo vai ter que fazer. Vai dizer o seguinte: ó, em algum momento a tabela do Sport mais para frente ela vai dar uma clareada. Ou seja, vão ser jogos mais do porte técnico do Sport. Confronto direto em casa, vai pegar Ceará em casa, Vitória em casa, Vasco em casa. Ou seja, alguns jogos, esses jogos são chaves. O Sport não vai poder tropeçar essas partidas. Mas essas partidas são bem mais para frente. O time precisa chegar vivo lá. E esses três jogos talvez abalem. Ou seja, o time vai ter que ir. Esse futebol competitivo que teve nesse segundo jogo, nesse segundo tempo contra o Corinthians, ele vai ter que resultar em alguma pontuação nessas três partidas. O Corinthians vai estar imerso na semifinal de Copa do Brasil, pesadíssima contra o Flamengo, mas é uma viagem curtíssima, Ponte Rio-São Paulo, e o jogo é em São Paulo, então é só questão de poupar. Facilita muito pro Corinthians. Nas quatro vezes que o Sport jogou na Arena Corinthians, desde que aquele estádio foi inaugurado, 2014, 2015, 2016, 2017, o Sport perdeu os quatro jogos. Sempre levando muitos gols. Três gols, até quatro gols. O Corinthians sempre. Um jogo conseguiu difícil, foi um 4-3 com um gol de pênalti aos 41 do segundo tempo, 2015. Todos os outros jogos foram fáceis. O do ano passado, então, pelo amor de Deus. O Thalisson acertou um gol no meio campo, deixou 3-1. Cara, isso até parece que em algum momento o Sport fez nada. O jogo estava 3-0, com o Corinthians andando em campo, controlando o jogo. Então a tendência é um jogo difícil. Aí vem pro Palmeiras. Acredite se quiser, mesmo o Palmeiras estando numa fase muito melhor do que a do Corinthians, talvez esse sim seja o jogo, porque o jogo será no Recife, com o Palmeiras vindo depois do segundo jogo, vai jogar os dois jogos da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, tendo um clássico contra o Corinthians nesse domingo, e depois do jogo do Sport terá o jogo da Libertadores no Chile. Então, assim, Filipão trabalhando as Copas, talvez seja um misto um pouco mais frio, porque se for um misto quente já é um time muito superior ao Sport. E depois o Atlético Mineiro fora, o Sport também nunca teve facilidade. Resumindo, vai ter que dar um jeito. Vai ter que fazer o que é aquele crime que time lá embaixo de vez em quando faz. O crime que o Ceará fez no Maracanã. Porque sem crime nesse contexto que a gente está falando, obviamente, crime sem crime aí, vai chegar zumbi. Exceção feita ao São Paulo, o Sport conseguiu disputar todas as partidas que fez no Recife. Mesmo perdendo, como foi o caso do América, que perde no segundo tempo, mas teve um primeiro tempo contra o Cruzeiro também. Contra o próprio Atlético Mineiro, que foi um jogo duríssimo, que o Sport conseguiu uma reação muito boa, tomou a virada e depois virou o jogo também. E o jogo do São Paulo não, foi atropelamento. E já uma reta final total do trabalho de Claudinei. Mas isso é bem mais pra frente, Fred. Isso daqui a algumas semanas. Se o time chegar morto lá, não vai ser contra o líder que vai ressuscitar. Mas, por outro lado, se chegar com alguns pontinhos, esse jogo fica muito grande.
Cássio, o dá, né? Dá ou não dá? Primeiro, é lógico que dá. Você não pode abrir mão de um campeonato faltando 14 rodadas. Isso não faz o menor sentido, tá? Essa conta, que é a conta mais comum, de tem que ganhar 7 vitórias para fazer 21 pontos para chegar em 45... Não é bem assim, tá? Nada, 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 nada leva a crer que a margem de pontuação de segurança esse ano vai ser de 45 pontos. Nada leva a crer. Então, é bom também não se alimentar muito nisso, porque isso acaba aumentando a pressão. Pode ser 3, 4 pontos a menos do que esses 45. Mas também seria muito difícil imaginar o Sport fazendo mais 16, 17, 18 pontos. Agora, algum time vai ter que fazer. E ele não está tão distante do Vitória, que nesse momento que a gente grava tem 2 pontos a mais. Do Vasco, que nesse momento que a gente grava tem os mesmos 24 pontos. O Ceará, nesse momento que a gente grava, tem 1 ponto atrás. Enfim, existem outros clubes que estão num contexto muito, muito parecido. E 3 deles vão escapar. Eu hoje enxergo 6 clubes correndo risco direto de rebaixamento e 3 deles vão ficar, 3 deles vão escapar. Os que ficarem... Vão somar pontos inesperados. Vão somar pontos de onde ninguém imagina. E esse é o caminho. Sinceramente, se você fere, desses 6, quem é que vai ganhar 7 jogos? Nenhum. Quem é que vai ganhar 6 jogos? Nenhum. Eu não vejo como o Botafogo ganhar 7 jogos. Eu não vejo como o Vitória ganhar 7 jogos. Eu não vejo como o Vasco ganhar 7 jogos. O Sport ganhar 7 jogos. O Ceará ganhar 7 jogos. E a Chapecoense ganhar 7 jogos. Então, meu amigo, esqueça esse negócio de 7 jogos. Tá? Vai rodada a rodada, vai pontuando. Agora, o que Cássio falou pra mim é fundamental. O Sport talvez não consiga. Talvez não, na verdade. Tudo indica que o Sport vai ter uma pontuação muito baixa nas 3 ou 4 próximas rodadas.
Pra não dizer zerado
nas próximas rodadas. E talvez a forma como o clube tratar esse momento vai ser decisiva, porque, como também já citado aqui por Cássio, vai ter um momento do campeonato em que o Sport vai ter Vasco no Recife, Vitória no Recife, Ceará no Recife. Esses 9 pontos aí são 9 pontos de sobrevivência. Com esses 9 pontos, o Sport ele entra numa possibilidade de voltar, porque se fosse agora, seria excelente, mas é como se eles estivessem guardados lá em algum momento. E outro ponto que Cássio falou que é fundamental é saber como o Sport vai lidar com essa sequência. É uma sequência muito dura, que pode zerar, que pode somar um ponto, que pode somar três pontos. Ou seja, friamente e olhando para a tabela, você prevê tranquilamente aí o Sport na zona de rebaixamento por umas 3, 4, 5, 6 rodadas. Como o clube vai lidar com isso? Será que Eduardo vai conseguir olhar para o elenco, fechar e dizer, ó, vamos melhorando aos pouquinhos? Vamos devagarinho. Por quê? Porque na hora que a gente pegar Vitória, Vasco, Ceará em casa, que pegar Fluminense fora, que pegar Atlético Paranaense fora, nesse momento, se a gente estiver jogando futebol mais competitivo, a gente pode se estabelecer e pode voltar para o campeonato. Então, assim, as perspectivas são muito ruins. Já deixam claro que o Sport não vai sair com a revolução, né? Essa semana, uma vitória contra o Cruzeiro teria sido uma mini revolução. Você ficar fora de rebaixamento na situação que o Sport está, no momento que a gente, que o Sport está, você passar uma semana fora da zona do rebaixamento, porra, era um mini milagre. Mas o Sport já deixou claro que não vai ter acesso a esse tipo de elevador. Se houver a permanência, ela vai vir muito degrauzinho por degrauzinho, muito na conta também da falta de pontuação dos adversários diretos, para que a coisa estoure lá em 40, como eu falei, 41 pontos. Mas deixando a classificação de lado, até porque isso é muito mais tema para o podcast da segunda-feira, que a gente vai ter os resultados de todos os outros clubes que interessam diretamente a situação que o Sport está, vamos voltar para o jogo para passar a régua aí nas atuações. A gente já falou de vários jogadores, tá? Então acho que a gente pode até ser um pouco mais direto nas escolhas. Lucas, queria que você traçasse para você quem foram os melhores em campo, quem é que a gente pinça e realmente, ó, nesse 0x0 a atuação desse jogador foi muito, muito positiva. Magrão não precisa citar não, tá?
É, Magrão saiu com o nome gritado pela torcida, né? Mais uma vez. Defesa espetacular no pênalti, e depois do pênalti fez uma defesa fantástica, né? Então, assim, é o concurso hoje. É, mas eu acho, a gente já citou os dois volantes, né? Marcão fez uma partida muito segura, boa, de poucos erros, de consistência na marcação, sobretudo, né? E Jair entrou realmente acrescentando, né? Dando uma maior qualidade, né? Um poder de saída de jogo para o Sport, que tanto faltou, né? Um cara que não ficou só rodando bolinha do lado para o outro, não. Se apresentou todo o tempo, né? Infiltrou para receber bola, tentou passes verticais. Então, realmente foi um jogador que agradou e correu tanto que acho que até sentiu. Mesmo tendo jogado só um tempo, né? Foi a estreia dele no Sport, tudo bem que vinha jogando Juventude, mas teve uma hora ali que já... Parece que já sentiu um pouco, porque realmente foi um ritmo muito forte que ele teve desde quando, de quando entrou, desde que foi acionado. É, acho que a dupla de zaga também, né, Cássio já citou, né, Ronaldo Alves e Durval fizeram um bom jogo. É, gostei de Sander também, acho que naquele estilo dele voluntarioso ali. É, Sander, a gente mais ou menos já sabe o que pode esperar, né? Não acho que seja hoje o problema mais grave do Sport, não. E Prata, enfim, retornando, né? Um jogador que eu acho também que, apesar de ter tido alguns vacilos, né? Tanto na marcação como na parte ofensiva, ele teve alguns vacilos, mas é um jogador da posição, é um jogador que todo mundo já conhece também e que, pra mim, faz falta quando fica inutilizado, como ficou durante boa parte dessa temporada. Então, eu vejo como positivo esses pontos. Agora, do meio para frente, mais para frente mesmo, ali do setor de meia ofensivo e ataque, é que é mais complicado. Eu acho que Marlone, talvez, alguns momentos ali de Marlone, né, no segundo tempo, sendo um pouco mais justo, mas é um cara que a gente sabe que pode render muito mais. E talvez com o time, se o time conseguir uma evolução, né, que hoje foi apenas uma fagulha, né, um fiozinho aí de esperança que esse time pode melhorar, até porque vinha muito ruim, né? Então, se Eduardo conseguir dar uma sequência e esse time evoluir, pode ser que Marlone cresça mais um pouco também.
Cássio, Lucas, para mim, já citou todos que poderiam ser listados como positivos, tá? Eu acho que até talvez tenha até ampliado um pouquinho essa margem aí na hora que ele colocou Marlone, que colocou Prata. Eu vejo como atuações realmente positivas, Magrão, obviamente, não tem nem o que falar, é o concurso absoluto. Quando você for montar seu pódio, comece da segunda posição, tá? A dupla de zaga, os dois volantes, né? Quando eu chamo os dois volantes, eu tô considerando já citados Marcão e Jair e Sander. Eu acho que esse é o bloco que realmente jogou uma boa partida. Um bloco que deu conta, que fez um jogo de Série A. Prata, Marlone, eles podem até ser meio termos, mas para mim não conseguem chegar aí pro positivo. Agora, Cássio, sua missão é, acho que você não vai incluir ninguém nesse bloco, mas sua missão é montar o segundo e o terceiro melhor em campo, caso você concorde que Magrão tá isolado ali no lugar mais alto do pódio.
Fred, lá no começo do programa eu já tinha falado assim, os jogadores que eu acho que tinham feito boa partida. Os dois volantes e a dupla de zaga, e obviamente Magrão por ser aquele cara. É bom lembrar só para não parecer que a gente esqueceu, mas assim, é muito óbvio que ele foi o melhor da partida. Em segundo lugar, eu vou colocar Jair, porque Marcão teve uma boa atuação durante os 90 minutos, mas a mudança do Sport passa pela entrada de Jair. Então, assim, um jogador que muda um jogo no Sport era algo, pelo menos em uma partida, algo muito raro, faz tempo que não acontecia. Era para ser Rogério de vez em quando, mas assim, a gente vai falar dele daqui a pouco, né? Assim, mas assim, do lado positivo, Jair em segundo lugar, porque foi uma grata surpresa ele entrar como segundo volante, acertando o passo para frente, uma coisa inacreditável, jogando Série A, com 20 rodadas e torcer para alguém acertar um passo para frente, pô. Porque só tocar pro lado, não, cara, acertar passo para frente, passes que resultam em jogadas produtivas, que transformam o time em algo competitivo, que força um pouco o adversário, que faz o adversário recuar um pouco mais, que muda o jogo. E Marcão, pela função do primeiro volante, que também era uma carência muito grande, mas vai ter uma medalha de bronze quebrar em três aí, porque eu acho assim que a atuação de Marcão, ela é somada, na verdade ela é somada e se mistura inclusive com a de Ronaldo Alves e Durval. Eu acho que na verdade aquele miolo ali funcionou muito bem durante a partida. Na reta final teve um acosto que foi sobretudo lá direito do Sport, com Prata errando o bote duas vezes, inclusive em uma delas o Ronaldo Alves teve que fazer a falta para tomar amarelo, tomou a decisão correta. Quantas vezes o Sport já levou gol assim, mas dessa vez conseguiu alguém ter essa atitude, tomara que outras vezes tenha, porque é impressionante como facilita o jogo, em vez de troca o amarelo por um gol, depois ainda teve um pênalti, mas enfim, com Prata dando aquele espaço. Então vai Magrão, Jair, Marcão e assim, meu irmão. Já que eu criei o pódio, eu faço do jeito que eu quiser, meu irmão. Todo mundo com o mesmo peso. Bronze pra todo mundo. Medalhinha da casa do atleta, pra todo mundo.
Veja só, eu só não assino embaixo 100% do seu pódio porque eu coloco o Sander na frente dos dois zagueiros. Eu acho que o Sander fez uma partida muito boa. Muito aguerrido, não cometeu erros que ele comete, mas enfim. Tá bem escolhido. Seja qual for aí, quem tá ouvindo, decide e faz sua própria escolha. Até porque é medalha imaginária, não vale, mesmo que fosse de bronze, não vale o bronze, né, Cássio? Então, não vai mudar a vida de nenhum jogador ser terceiro num jogo que o Sport somou um ponto no podcast 45 minutos, não. Mas vamos pros piores, tá? E é quase que um pódio no mundo invertido. E eu faço a seguinte pergunta. Simetricamente à condição de Magrão, a gente pode dizer que Andrigo é disparado o pior do time?
Acho que sim, a mesma proporção. Talvez até mais grave no caso de Andrigo. Mas ele realmente foi muito mal. Jogador, uma peça nula, né? Eu até estranhei ele ter voltado para o segundo tempo. Ter voltado para o segundo tempo porque realmente já tinha ido muito mal no primeiro tempo. Não conseguiu ganhar, não conseguiu dar sequência a nenhuma bola, né? O jogador que substituiu ele, Matheus, no segundo tempo, obviamente tem as suas deficiências, mas pelo menos sai alguma coisa de vez em quando. Sai condução de bola, sai infiltração, tenta, consegue dar um drible. Andrigo não conseguiu produzir absolutamente nada. É uma peça nociva ao time. Então eu acho que dessa vez deve ter sido a última chance que Eduardo Batista deu a ele como titular, né? Não acredito que Eduardo vai insistir mais com o Andrigo entre os 11. Mas teve. Tiveram outras atuações também um pouco abaixo. Ele é o Okonkwo, né? Mas, por exemplo, tem jogadores mais à frente. Rogério foi muito mal. Rogério fez uma partida. Ele só não foi pior do que Andrigo, porque pelo menos Rogério tenta, né? Pelo menos o Rogério é um jogador que tem força, né? Que finaliza. O Rogério chutou. Teve uma bola, um chute de Rogério no final do jogo muito perigoso. Quase saiu o gol do Sport. Então ele erra 10 vezes, mas ele pode acertar uma, né? Ele pode acertar uma ou duas que fazem a diferença. É um jogador que ainda está muito abaixo do melhor que a gente já viu, né? Tira a paciência do torcedor, erra bastante. Né, escolhas erradas, impressionante como ele... São duas coisas, Rogério. As escolhas erradas e os erros bobos. Né, um domínio de bola, um simples, que ele não sabe fazer e que atrapalha, que arma contra-ataque e que vai minando o torcedor. Né? Mas acho que foram os dois que acabaram destoando mais. Hernani, na verdade, é que pegou pouco, né, na bola. A bola chegou praticamente... Não chegou nenhuma chance boa para ele finalizar. Mas pelo menos tentou, do jeito que deu. A bola que vem, ele tenta fazer um pivô, abrir do lado do outro. Não vou crucificar o Hernani, não. O setor ofensivo é muito problemático ainda, mas acho que passa, sobretudo, por esses dois jogadores. No caso de hoje, passou por eles.
É para ser, pelo menos, o próximo passo de Eduardo Batista. Né? Deu uma melhorada na defesa. Nesse jogo, achou uma dupla de volantes. Agora vai ter que achar um encaixe ofensivo. Porque nesse momento eu não consigo nem visualizar um encaixe ofensivo. Porque realmente está muito, muito, muito abaixo. E não por acaso tem a estatística que o Cássio trouxe. Um gol em 6 jogos. Com pouquíssimas chances perdidas. Tiveram algumas em Salvador. Mas você vai contando nos dedos as chances que o Sport realmente perdeu. Chances claras. O máximo que a gente tem. E mesmo contando com o Salvador, são iminências. Né? Lances como uma bela jogada que o Sport fez pela direita hoje, cruzou para Andrigo, que testou na pequena área, bola limpa, completamente sem força para fora. Erros de escolha, como já falados aqui, de Raul Prata, de Rogério. Isso é o que está minando ainda mais um ataque que já tem problemas de confiança e tem problemas técnicos. Cássio, eu também sou absoluto com Andrigo na primeira posição, Rogério na segunda. E acho que em terceiro lugar nem teria aí alguém para apontar como negativo para se somar esses dois. Para ficar num bloco junto com o Andrigo, o cara tem que ter feito uma partida muito ruim.
Sim, cara, você pode até imaginar algum jogador abaixo, mas assim, não nesse porte, né? Então assim como a gente tá falando que os dois volantes, os dois zagueiros, a gente colocou Magrão num nível de atuação acima e os dois zagueiros, os dois volantes, até Sander, como vocês dois falaram, num bloco semelhante. Nesse bloco, teve jogadores que tiveram momentos ruins durante a partida. Raul Prata teve um momento, a reta final dele foi muito ruim, inclusive, não pelo chute, a bola que ele não chutou, mas pelas escapadas que o Cruzeiro deu em cima dele, na hora que viu que a primeira conseguiu na bola, ele foi ali até o final, inclusive conseguiu sair até um pênalti ainda. E depois do pênalti, a jogada, mais duas chances. Mas Andrigo é o seguinte, ele tinha jogado os 90 minutos nas últimas duas partidas, terminou cansado, mas com outros jogadores mais exaustos, pedindo à frente e saindo na frente dele. Eu já tava até falei no Hoje Tem, gravei com o Celso e com o João, que já tava no momento onde, ó, eu sei que tem jogadores pedindo pra sair, mas não, Eduardo, eu sei que você tá cansado, velho, mas aquele cidadão que não pede pra sair aqui vai sair ele, porque não adianta ele não pedir pra sair e continuar morto em campo, porque era simplesmente menos um. Dessa vez não me pareceu. Não vi nenhuma declaração do tipo, foi só vendo o jogo do estádio. Não me pareceu que tenha sido por cansaço, que simplesmente foi dessa vez por opção técnica. Então, dessa vez, eu acho que Eduardo enxergou, deu a opção. Andrigo, eu acho que jogou da mesma forma que jogou nas outras partidas, porque eu não acho que ele fez boas partidas. Teve contra o Paraná, participou diretamente do gol, mas é muito pouco. Por exemplo, nesse jogo, a única boa chance que o Sport teve no primeiro tempo foi um chute muito fraco. Lembrei na hora de Felipe Azevedo. Foi a fofinha clássica, um chute cruzado, assim. Fábio defendeu sem maiores problemas. No segundo tempo, centralizou na pequena área, com uma chance muito boa construída por um cruzamento à direita. Ele não acertou a barra na cabeçada, né? E as puxadas de contra-ataque, ele parece... Ele tem assim... Como ele faz de forma sempre parecida, eu vou considerar que ou seria orientação, que seria uma orientação grave, ou que simplesmente ele tem uma projeção de contra-ataque na cabeça dele, de uma execução completamente diferente do que acontece. Porque ele sempre abre, ele sempre pega, você vê que ele, alguns lances, ele tem a condição de partir para cima, ele simplesmente não faz isso. A opção dele vai ser abrir para o lado esquerdo, se ele estiver na esquerda, para a esquerda, se estiver na direita, mais para a direita, e esperar que alguém chegue, independentemente de ter alguém na área bem posicionado. Enfim, a jogada não termina com ele. Ele vai abrir o espaço para chamar a marcação e, de repente, a bola voltar. Ele não tem essa profundidade que Matheus teve. Foi uma diferença muito, muito grande. O outro jogador, embora seja um pouquinho fominha, assim, ele era só tocar a bola um pouquinho, mas um pouquinho fominha também, para não dizer que ele entrou, toca a bola para ninguém, mas ele consegue chegar até a linha de fundo, ele consegue brigar por isso. Andrigo tem a habilidade para fazer isso, mas não, ele não enxerga a jogada dessa forma, pelo menos não é o que ele vem tentando, e isso compromete muito todo o time, porque o que ele está fazendo não consegue, a jogada não termina, sem contar que na quantidade de vezes onde ele simplesmente no meio campo ele ataca mal. Ataca mal, que eu tô querendo dizer, o adversário, assim, na marcação, porque precisa ser feito isso. E na hora que, de repente, Neto Moura for essa função, não é um grande marcador, mas já vai ter dois caras mordendo atrás e ele vai ser o último combate, que certamente é melhor do que o de Andrigo, talvez reforce ainda mais esse setor. E Rogério, porra, aí, meu irmão, quem é que vai editar aí? Pega alguma coisa que eu falei da última e bota nesse áudio aqui, que não, que é a mesma coisa. A gente critica o Rogério porque Ele consegue fazer mais do que isso, já mostrou no próprio Sport. A permanência do Sport em 2016 deve-se ao retorno que o Rogério fez, que foi excelente. Mas é o que o Lucas falou muito bem. As decisões de Rogério, as chamadas de Rogério são assim inacreditáveis na maioria das vezes. No final da partida, pelo menos ele passou alguns 10, 15 minutos respirando, porque correu muito, e no final da partida até ajudou na marcação. Ele foi, comparando com o Andrigo, ele foi bem melhor, assim, os dois só, assim, eles não estão num bloco igual, não, tá? Andrigo com o pior, Rogério porque erra demais, talvez por tentar muito, mas isso não pode ser uma desculpa sempre, né?
É isso, Cássio. O que, pra mim, a melhor definição que eu tenho de Rogério é que custa muito caro a jogada positiva que ele faz. Muito caro, porque são muitas e muitas e muitas e muitas tentativas erradas para vir uma jogada positiva, mas às vezes vem. Veio no gol contra o Paraná e nessa partida vieram algumas. Teve duas ou três bolas no segundo tempo que a participação dele foi a correta. Teve uma bola logo no segundo tempo que ele deu voltando na área, que o brocador podia ter chegado, Marlon não conseguiu, ninguém conseguiu finalizar, mas ele fez certo. Deu voltando para a entrada da área, uma bola muito parecida, inclusive, com a que saiu o gol do Sport contra o Paraná. Mas a análise está feita, não tenho o que acrescentar sobre Andrigo. É um caso de urgência de saída de time, inclusive para ir para o final da fila. Não é para sair, para ir para o banco, para continuar sendo opção. Sei que Gabriel vai passar alguns jogos fora, mas Eduardo tem que achar uma alternativa, até porque o jogo é fora de casa. Me parece que o caminho natural é colocar Neto Moura nesse meio de campo, ou, na segunda opção, Marlone nesse meio de campo. E aí ele vai procurando outras alternativas que não seja Andrigo, porque são três partidas como titular, três jogos de baixíssima intensidade, de quase que nenhuma jogada efetiva saindo dos pés dele, e uma participação de fato que não justifica a tentativa. Tá? Rogério é tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro. Andrigo quase não tem tentativa. Então, dessa forma, a gente vai finalizando esse telecast, lembrando que no próximo domingo, dia 16, vai ter o Podcast Experience lá no Belo Gol. É um evento muito, muito legal. A gente vai fazer desde as 9 da manhã, vai ter desafios técnicos de futebol, são 5 provas, todas com premiação. Depois vai ter o draft, a gente vai escolher um time para cada jogador do podcast, para cada integrante do podcast, que vai decidir se vai jogar, se vai ser treinador. Cada um vai decidir que papel vai ter nesse campeonato do próximo domingo. Restam pouquíssimas inscrições, pouquíssimas vagas. As inscrições são pelo e-mail contato@podcast45minutos.com.br. Custa R$50, dá direito à camisa do evento. Vai ter Chopp Heineken lá num preço muito abaixo do mercado. Então tá todo mundo convidado. Domingo que vem, dia 16, antes de Sport e Corinthians. Dependendo da hora que acabar, a turma vai ver já o jogo lá e já fica a resenha. A gente faz um telecast ao vivo lá quando terminar. Grande abraço a todos. A gente se encontra na nossa programação. Segunda-feira tem podcast. Quarta deve ter H-Menon no ar. Quarta ou quinta, você fica aí atento que vai ter um programa novo do H-Menon que está em mais uma temporada. Abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.